E agora vamos falar de Bolsa de Valores. Os brasileiros, principalmente aqueles que têm pouco capital, pessoas comuns, como nós, que temos aí um recurso guardado, resolve fazer alguma aplicação. Alguns se aventuram na Bolsa. Uns consideram que a Bolsa não é para todos, é para alguns. Tem sangue frio ou não. Mas uma das informações que o ano passado preocupou muito quem tinha investimentos na Bolsa foram as notícias sobre a Operação Lava Jato, onde a Petrobras teria aí, dentro do corpo administrativo da Petrobras, pessoas que desviavam recursos da estatal para favorecer não só empreiteiras, mas principalmente políticos, obras superfaturadas. Isso afetou a Bolsa de Valores, afetou a Petrobras, afetou ela inclusive com investidores internacionais. Mas até onde a Bolsa pode ser afetada ou não por uma notícia como essa? Até como ou quando os pequenos investidores podem ficar preocupados? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o consultor financeiro Tiago Boeira. Senhor Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Se alguém perguntasse para o senhor, que é consultor financeiro, pô, a Petrobras, essas informações, está baixando o valor das ações da Petrobras na Bolsa, a Bolsa ficou mais perigosa depois disso?
Wilson, primeiro, um feliz 2015 para todos nós, né? Mesmo que a economia não dê certo, a gente tem que fazer de tudo para seguir o nosso caminho. Bom, Wilson, sobre a Petrobras, o caminho está turbulento, tanto para a Petrobras quanto para a economia. Eu espero que esses escândalos não parem, eu espero que, na verdade, eles mostrem tudo que tem por trás e que, se for para a Petrobras desvalorizar, desvalorize o máximo possível e o quanto antes ela retome o percurso dela normal. De maneira geral, Gilson, nenhuma empresa de petróleo dá errado no mundo inteiro, só no Brasil que ela dá errado. O caso da OGX, o caso da Petrobras, elas não dão certo no Brasil. Agora a gente tem que entender por que não dão certo. Será que é uma gestão ineficiente? Será que é um mando do governo que está fazendo com que a empresa não dê certo? Esse é o maior problema hoje do Brasil. O Brasil tem pessoas manipulando boas empresas. Que a Petrobras é uma empresa excelente, não temos dúvida. O grande problema são pessoas querendo manipular essas empresas. Então, Wilson, eu não desacredito dessa empresa. Eu desacredito hoje de um Estado manipulador. Então, olhando para pequenos investidores, investir ou não investir em Petrobras, eu não deixaria de investir. O maior investidor do mundo, quer dizer, o segundo maior investidor do mundo, Jorge Soros, ele está investindo bilhões na Petrobras, porque ele fala que o governo é passageiro, e a Petrobras não. Então, de maneira geral, eu, como pequeno investidor, investiria o dinheiro na Petrobras, sabendo que é um dinheiro de longo prazo, um dinheiro que não vai fazer falta para você, e dinheiro ali que você, entre aspas, deveria esquecer. É um dinheiro que no longo prazo pode retomar com muita força. E não deixar de acompanhar as notícias, né?
Agora, quando você fala de Petrobras, o senhor falou aí da administração da estatal, que no Brasil, é só no Brasil que as petroleiras não vão bem. Né? Existe uma certa manipulação do mercado. Isso é a mentalidade do empresário? Isso pode prejudicar um pouco as empresas brasileiras? Quer dizer, a Petrobras, com essa má administração, ela acaba gerando suspeita sobre outras empresas brasileiras ou não?
Sim, com certeza, Gilson. O caso, o escândalo que está acontecendo com a Petrobras mostra que muitas empresas aproveitadoras, e engraçado que não só brasileiras, empresas estrangeiras também, estão se aproveitando dessa má gestão. Então, muitos estão se beneficiando em função de uma gestão ineficiente, que abre brecha, né? Querendo ou não, se você tem uma empresa que você administra e você cuida, você não abre brecha para maus intencionados em volta. Agora, se por algum motivo essa empresa ela não é bem cuidada, vão surgir muitos ruins do lado dela. Então, infelizmente, a Petrobras está envolvida em muito esquema que está atraindo cada vez mais empresas ruins. Por isso que eu digo que quanto mais escândalos, por enquanto, melhor, porque vai começar a afastar empresas ruins. Elas vão querer cada vez ficar mais longe dos escândalos e não serem vistas. Então, pode abrir uma brecha para em 2-3 anos a empresa começar a se recuperar, começar a ter uma gestão mais eficiente. É o que eu realmente espero. Agora, a gente não pode deixar de cuidar dessa economia, porque o ano de 2015 e provavelmente de 2016 serão 2 anos muito complexos para a economia como um todo. Tanto Petrobras quanto outras empresas, né? Vai ser ano de reajuste, vai ser ano de reestruturação econômica, um ano de contenção de custos. Não vai ser um ano fácil.
Agora, o senhor colocou um dado interessante. O capitalismo, que é o sistema econômico que rege as nossas vidas, ele parece que em alguns países ele tem uma certa carência de uma boa prática em relação ao que é a gestão da empresa. Nós temos hoje no Brasil o pecado da cultura brasileira que ainda afeta, como, por exemplo, no caso da Bolsa de Valores. O senhor colocou aí que o Brasil tem petroleiras mal gestadas.
Gilson, olha só, olhando assim, o sistema capitalista, né? O sistema capitalista é o sistema que mais deu certo no mundo. Se a gente pegar a história do capital, a história da economia mundial, o socialismo e o comunismo, eles acabaram não dando muito certo. Na teoria eles são muito bons, mas na prática eles acabaram não vingando. O capitalismo acabou sendo o mais adequado para o mundo. Só que eu acho que nós estamos chegando ao fim de um capitalismo. É meio cruel a gente falar isso, porque é um sistema muito justo, ele é de meritocracia, né? Se você faz, você produz, você ganha. Se você não faz, você não ganha. E eu estou enxergando, inclusive é uma tese de mestrado que eu tenho, que é o fim do capitalismo. É provável que a gente chegue no capitalismo social, onde o Estado perca um pouco de poder e as empresas passam a assumir um poder maior, fazendo o bem-estar social e o Estado sendo um fiscalizador mais do que executor. Porque a gente vê quando o Estado executa, ele executa de maneira ineficiente. Ele, por mais que ele tente fazer uma coisa bem feita, acaba surgindo muitas brechas para corrupção, enfim, licitações erradas, mal feitas, obras ruins, superfaturadas, e por aí vai.
Senhor Tiago, vou colocar mais alguém na nossa conversa. Tem o nosso ouvinte aqui, o Márcio Yamamoto. E ele entrou em contato aqui com a CBN e quer fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte, ele é um pequeno investidor, e quanto que é necessário para investir na Bolsa? Ou seja, qual é o momento em que o pequeno investidor pode investir na Bolsa? A Bolsa pode ser uma opção?
Bom, Gilson, o que eu vejo, assim, como o pequeno investidor deve entrar na Bolsa, ele não deve acumular grande dinheiro para entrar na Bolsa. Ele deve entrar na Bolsa todos os dias, ou não todos os dias, todos os meses. Mas separe uma parte da sua renda, por exemplo, 10% da sua renda. Se puder mais, melhor, mas que seja 10% da sua renda e todos os meses você destinar um pouquinho do seu capital para a Bolsa. As pessoas que acumulam dinheiro para entrar na Bolsa, geralmente elas erram um momento de entrada e elas acabam comprando por um valor muito alto, se arrependem depois e nunca mais voltam para o mercado financeiro. Isso é uma coisa muito ruim. Então o ideal para o mercado financeiro, principalmente para a Bolsa, é que o investidor, ele, de maneira geral, sempre entre na Bolsa, todos os meses um pouquinho. Com isso ele faz um preço médio. Uma hora ele comprou o Petrobras a R$20, outra hora ele comprou a R$8, ele já está fazendo um preço médio. E no longo prazo, sem sombra de dúvidas, ele vai ganhar com isso.
Agora, quando a gente fala de investimento de pequeno investidor na Bolsa, tem aquela história de que a gente tem que aprender a ciência, a lógica da Bolsa, aquela história de compra em baixa, vende alta, não é bem assim?
Não, isso são para os especuladores. Os especuladores, a gente tem que ter a visão que eles são profissionais de mercado. Eles não beneficiam, nem também eles prejudicam o mercado. Tem muita gente que acha que o especulador ele prejudica o mercado. Não, ele simplesmente vive do mercado. Os pequenos investidores não devem viver do mercado. Eles não devem esperar o melhor momento de compra ou esperar o melhor momento de venda. Ele deve fazer preço médio, ele deve casar com empresas. Comprar empresas que ele goste, que ele conhece, que ele acompanhe o resultado delas. E aí ganhar dinheiro no longo prazo. As pessoas que esperam o melhor momento da compra, elas provavelmente vão acabar comprando em momentos errados e nunca mais acabam voltando para o mercado financeiro.
Então as pessoas têm que aprender a lidar com o dinheiro e aprender a fazer uma aplicação sem ter a ganância, mas aprender a lidar aos poucos e conhecer o ambiente do mercado financeiro.
Exatamente, Gilson. É mais ou menos como abrir um negócio próprio. Quando você abre um negócio próprio, você não espera ficar milionário da noite para o dia. Você espera ganhar dinheiro no longo prazo. Você espera que a sua empresa comece a dar certo, que ela passe por uma maturação. Em 2-3 anos você vai ficar mais tranquilo. Se os investidores tiverem essa consciência quando investir no mercado de ações, sem sombra de dúvida eles ganham dinheiro. O mal do mercado de ações é que as pessoas entram hoje e querem ficar milionárias amanhã. E isso faz com que muitas pessoas acabem errando, acabem perdendo dinheiro no mercado.
É meio Eike Batista, né? Ganha tudo de uma vez só. E aí vira esses administradores, né?
Exatamente, o Eike ficou milionário, né, bilionário, ele ficou bilionário quando ele envolveu muito marketing em cima das suas empresas. O excesso de marketing fez com que o Brasil e o mundo inteiro olhasse para as empresas dele e acabassem comprando as empresas dele. Então ele fez uma jogada que, digamos assim, foi uma jogada de ouro. Ele vendeu as empresas dele por um valor altíssimo, pegou o dinheiro e acabou saindo do mercado. Mas isso são para pessoas que são muito profissionais ou para pessoas que têm total exposição ao risco. No caso dele, a exposição ao risco tão grande está levando ele a responder processos, enfim, a Polícia Federal está em cima dele. São N coisas que estão abrindo margem para um questionamento desse enriquecimento dele.
Bom, aí nós estamos falando da Bolsa de Valores, vou falar um pouquinho sobre o outro fator que está ligado à Bolsa. Nós temos um ano aí de 2015, o senhor mesmo colocou que talvez seja um ano de preocupação. É um ano que teremos turbulências econômicas aí, e turbulências que podem afetar a Bolsa. O que mais vai afetar a Bolsa nesse ano? É o governo, a política econômica do governo federal, ou é o ambiente internacional? Vamos pensar, qual a preocupação maior? Com as notícias que vêm de fora ou aquelas que nós mesmos gestamos?
Wilson, o cenário internacional, sem sombra de dúvida, ele afeta. Mas ele não vai afetar tanto quanto o mercado interno. Se o Brasil não tiver uma política rígida de controle de inflação, de plano de crescimento econômico e de ajuste fiscal, além de uma política cambial bem definida, o Brasil não vai para frente. É, por diversas vezes, no ano passado, o governo afirmou que ele não tinha política para o câmbio. Isso fez com que o câmbio estourasse. Então, o Brasil tem que ter definido política cambial, política fiscal, política de taxa de juros, de combate à inflação, muito bem definidas. Se o governo não tiver políticas definidas, o governo ele pode perder o controle da economia. E aí a gente vai ver a economia afundar cada vez mais.
Senhor Thiago Bueno, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Qualquer coisa, contem com a gente.
Conversei com o consultor financeiro, Thiago Bueno. Falamos um pouco sobre o ambiente econômico agora com os escândalos da Petrobras. Muita gente começa 2015 pensando, né? Quem está na Bolsa? Será que continua ou saio? Quem tem vontade de entrar? Será que é a hora ou não? Deve-se evitar. Ele comentou um pouquinho sobre essa questão da Bolsa. Tem que se aprender a lidar com a Bolsa, conhecer um pouco mais, fazer pequenos investimentos. E a questão da Petrobras é passageira. Segundo ele, a Petrobras permanece. Os governos se vão e a estatal mora se recupera. E quanto mais escândalos que mostrem o que realmente está acontecendo, melhor. Porque assim as pessoas passam a limpo, que é a estatal, e quem sabe ela tem uma gerência mais eficiente.